Irmãos, bom dia. É uma grande alegria e, ao mesmo tempo, também um grande desafio estar aqui falando para vocês. Mas eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade e por poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e que eu oro para que Ele também fale ao coração de vocês. Eu queria pedir para a gente ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 17. Nós vamos ler primeiro do versículo 17 ao 24 e depois do 31 ao 37. Mas vamos começar no versículo 17. Amém? E diz assim: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 31. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: A maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, Senhor, na tua presença, na tua igreja, reunidos como igreja nessa manhã. Senhor, nós nos alegramos, Senhor, em poder ler a sua palavra, em poder conhecer o Senhor, em poder crescer nesse conhecimento, Pai. E eu peço, Senhor, para que essa palavra esteja, Senhor, indo, Pai, diretamente ao nosso coração, comunicando, Pai, em cada coração que está aqui, de maneira muito pessoal, de maneira muito íntima, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar nesse dia. Que não hajam resistências, Senhor, que não hajam corações endurecidos, Pai, para ouvir a Tua palavra, mas que a Tua graça, Senhor, esteja, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente, Senhor, nos quebrantando, Senhor, nos tornando sensíveis à Tua voz. E que as minhas limitações, Senhor, não venham, Senhor, ser obstáculos, Senhor, para a pregação da Tua palavra, mas que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto, ele trata de uma despedida. É um texto que fala, né, do encontro de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso, de quando ele estava se despedindo deles, depois dele ter servido nessa igreja por um período de 3 anos, todos os dias. Então, esse trecho, ele é um trecho muito pessoal, são palavras muito pessoais, é um texto carregado de emoção, e que ele particularmente me emocionou muito, principalmente o verso 19, quando fala: Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E hoje eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa despedida, que a gente pensasse um pouco sobre o significado desse serviço que Paulo está se referindo nesse texto, de que forma, dessa forma que ele serviu esses homens durante 3 anos. E para isso eu queria que a gente lembrasse um pouco desse período, desse tempo que Paulo passou nessa província de Éfeso. Éfeso, que era no mundo antigo um lugar, uma cidade muito importante, que era um enorme centro comercial, e não apenas um enorme centro comercial, mas que era um lugar muito desenvolvido na sua cultura, na sua filosofia, na sua arquitetura. Tanto que o próprio livro de Atos, ele vai falar sobre, ele vai citar, na verdade, o grande templo que havia nessa cidade, que era um templo dedicado à deusa que eles serviam, a deusa Artemis ou Artemis, eu não sei como que fala. E não apenas isso, mas também um grande anfiteatro que abrigava cerca de 25 mil pessoas. Então, esses eram grandes marcos naquela sociedade, eram grandes marcos para aquele mundo antigo. Então, esse povo, esses efésios, eles eram pessoas muito cultas, eram pessoas inteligentes, eram pessoas realmente comprometidas com a sua cultura. E eles já tinham suas ideias, né, suas opiniões, seus conhecimentos muito bem solidificados, muito bem trabalhados, e eles se empenhavam muito nisso. É notável que eles tinham essa percepção de crescimento, uma visão de desenvolvimento, e a impressão que eu tive quando eu estava pesquisando é que realmente eles queriam se empenhar em deixar um legado para aquele mundo antigo, com as suas construções, com as suas filosofias, com as suas ideias, seus pensamentos, assim como muitos outros povos naquela época também se empenhavam para isso. E o apóstolo Paulo, ele vai ver essa necessidade de servir justamente nesse lugar, já tão cheio de filósofos, já tão cheio de crenças, já tão cheio de grandes construções, de grandes ideias. E o texto vai dizer que esse serviço era um serviço diário. Era dia e noite, dia após dia. Só que quando Paulo, ele vai chegar nesse lugar, ele só consegue, a palavra diz que ele só consegue pregar com liberdade na sinagoga acerca do reino de Deus por apenas 3 meses. Porque a palavra diz que o coração daqueles homens era um coração endurecido e que eles se recusavam a crer. Mas isso não foi suficiente para parar esse cara. Ele literalmente pegou seus discípulos e foi lecionar numa escola, a escola de Tirano, que era um filósofo daquela época. E aí ele passa a ensinar nessa escola de Tirano durante um período de 2 anos também, dia após dia. E aí Paulo, ele vai entrar naquele contexto, ele vai entrar naquela cultura. Ele vai literalmente entrar ali naquela cidade e ele vai conseguir falar do amor de Deus, ele vai conseguir pregar o evangelho ali de tal maneira que durante esse tempo em que ele estava ali ensinando, a Bíblia fala que todos os homens, todos os judeus e gregos que viviam ali ouviram a palavra do Senhor. E a Bíblia vai relatar que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Enfermos eram curados, espíritos malignos eram expulsos. E essa presença de Deus ali naquele lugar, através da vida de Paulo, era tão marcante que as pessoas chegavam ao ponto de pegar os aventais e os lenços que Paulo usava e colocar sobre os enfermos para que eles fossem curados. Então, todo mundo que via aquilo tudo acontecendo eram tomados de temor. E muitos deles chegaram a crer e confessar os seus pecados e se arrepender das suas más obras. Muitos deles até queimaram seus antigos livros de ocultismo, os antigos livros que eles usavam para adorar as divindades, né? E tudo isso como um sinal externo de uma aliança que eles estavam firmando dentro deles, no coração deles, como uma forma de externar o fim daquela antiga idolatria. E o texto diz que dessa maneira a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia naquele lugar. Mas é óbvio que todo esse movimento que Paulo e que os discípulos estavam realizando ali, né, os discípulos que estavam com ele, que aprendiam com ele, iria desagradar muita gente. Principalmente porque Paulo estava mexendo numa base que já era solidificada, numa cultura que já era solidificada, numa filosofia que já era solidificada e que afetava diretamente a economia daquele lugar. E aí, por conta disso, né, muitos homens vão se levantar e reclamar: como é que esse cara está trazendo, está pregando sobre um reino de Deus, está pregando sobre graça, está falando que existe só um Senhor e Salvador, A gente precisa vender os nossos ídolos, a gente precisa vender as nossas obras, a gente precisa do nosso lucro. E isso está afetando a nossa economia, isso está afetando os nossos interesses. E aí a Bíblia fala que por conta disso houve um grande tumulto naquela cidade. Houve uma confusão generalizada, literalmente, por conta da difusão e do fortalecimento desse evangelho ali. Porque é óbvio que aqueles homens iam querer defender os próprios interesses. Poxa, ele está tirando meu lucro. Isso que eu suei tanto para conseguir, as minhas filosofias, a minha cultura, as minhas grandes construções. Esse cara é uma ameaça para o legado que eu estou tentando construir. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas como homem simples, com uma revelação completamente diferente do que aquele mundo já tinha experimentado, conseguiram deixar uma cidade inteira de cabeça para baixo? Como é que coisas grandiosas acontecem no reino de Deus? E é bom que a gente pense que Paulo ele não estava naquela cidade interessado em tentar adequar o evangelho, a lógica ou ao sistema que regia aquela sociedade. Apesar de que Paulo era um cara muito inteligente, era um cara muito culto, e ele sabia dialogar com culturas diferentes, mas nunca foi a intenção dele tentar amenizar ou tentar tornar o evangelho mais palatável para que fosse melhor aceito por aqueles homens. Se ele escolhesse esse caminho, muito provavelmente seria mais tranquilo, seria mais fácil. Talvez ele não precisasse passar 3 anos ali naquele lugar, trabalhando no coração daqueles homens, dia e noite, todos os dias. Mas não foi essa escolha que Paulo fez. Paulo e seus discípulos confrontaram todo aquele sistema, como está escrito no texto que a gente leu ainda agora. Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. E a forma como Paulo está falando dessa maneira que ele serviu esses homens é muito difícil para nós entender. É muito difícil entrar na nossa cabeça que grandes movimentos de Deus para a humanidade começam com pequenos atos de obediência. Começam com o serviço, começam com o esforço de homens simples, de homens pequenos, que não tinham nenhum aparato, que não tinham muitos instrumentos, que não tinham muitas coisas para chamar atenção, mas tinham um coração que queima por Jesus. Em Paulo, assim como nos discípulos, assim como em toda a igreja primitiva, assim como nos avivamentos, assim como na reforma, o evangelho foi semeado com lágrimas e com perseverança, de casa em casa, nas esquinas, nas escolas, a judeus e a gregos, a homens e mulheres, dia após dia, ao longo de toda a história. Mas esses homens de Deus, é muito engraçado pensar que eles não tiveram a oportunidade de ler o livro de Atos. Eles não tinham a menor noção do que todo aquele trabalho, do que todas aquelas lágrimas, do que todo aquele serviço se tornaria. Eles não tinham como prever o alcance da pregação deles, eles não tinham como prever o alcance do serviço ou a dimensão do serviço que eles estavam realizando. Então, o que que esses homens tinham? O que que esses homens tinham que faziam com que eles, dia após dia, semeassem coisas que eles nem sabiam quando colheriam, se colheriam, ou qual o alcance dessa colheita? Esses homens tinham fé. Eles tinham fé que o nome do Senhor, que as suas palavras e que as suas promessas eram todas dignas de confiança. E foi dessa forma que Paulo e os seus discípulos confrontaram a dinâmica e o pecado daquela cidade. E é dessa forma que a gente enfrenta aquilo que já está posto. É dessa forma que a gente enfrenta pensamentos enraizados. É dessa forma que a gente enfrenta uma sociedade que está cheia de si, que está cheia de tanta grandeza, de tantos argumentos, de tantas ideias. Não é apenas com argumentos convincentes e com discursos bonitos, mas é com lágrimas, é com amor e paciência, é com o poder e com a autoridade do Espírito Santo em cada pequeno passo que a gente dá, em cada movimento que a gente faz como igreja do Senhor. E Paulo, ele não vai confrontar aquela cidade sendo tão orgulhoso, ou sendo tão radical, ou sendo tão religioso quanto aqueles homens eram. Paulo, ele não vai combater a idolatria com mais idolatria. Paulo ele não vai tentar convencer aqueles homens dizendo que o evangelho era mais vantajoso para eles, mais lucrativo do que talvez adorar aos deuses que eles já estavam adorando naquela cidade. Não é isso que Paulo vai fazer. Paulo trabalhou, ele dedicou tempo, ele dedicou paciência, ele se sujou, ele serviu, ele chorou, ele dedicou suas lágrimas dia após dia, tamanha confiança que ele tinha na obra que o Senhor estava realizando naquele lugar. Mas o interessante é que não há nada de luxuoso nisso. Não há nenhum tipo de estética no sacrifício desse homem. Não há nenhum tipo de estética no sacrifício que Jesus fez por nós. E não há estética no sacrifício que ele nos chama a fazer dia após dia, pela igreja, pelo mundo. Não há boniteza nisso. E não havia espaço para essas verdades na lógica daquele mundo, da mesma forma como não há espaço para essas verdades no mundo em que a gente vive hoje. Não há lugar para lágrimas, não há lugar para fraquezas, não há lugar para abrir mão de algo sem esperar receber coisa alguma em troca. Pelo simples fato de que não é vantajoso para nós. Pelo simples fato de que muitas vezes isso ameaça a nossa segurança. De que muitas vezes isso ameaça todo o nosso senso de querer se autopreservar o tempo inteiro. Mas aqueles homens sabiam bem disso. E hoje eu quero lembrar, gente, que o evangelho nos convida a bater de frente com essa lógica. A viver por aquilo, não, a viver por aquilo que nós não vemos. Ele nos convida a semear as nossas lágrimas em lugares que talvez a gente não vai conseguir discernir o alcance que aquilo vai ter. Ele nos convida a semear nossas lágrimas, ainda que a gente não saiba quais frutas a gente vai colher, ou até onde essa palavra vai chegar, mas ele nos convida a semear mesmo assim. Isso é fé, isso é confiança, não se trata de crença, não se trata de otimismo. E foram esses pequenos movimentos, de obediência, foram esses momentos do derramamento de lágrimas, de suor, de esforço, de corações que choram, foram esses pequenos movimentos que prepararam o solo e que sustentaram os grandes movimentos de Deus para a humanidade que aconteceram depois e que continuam acontecendo. Se hoje nós temos o privilégio, como igreja, de desfrutar, de conhecer a alegria da salvação, foi porque, ano após ano, dia após dia, dia e noite, homens e mulheres colocaram seus joelhos no chão e oraram para que nós pudéssemos conhecer o Evangelho. Foi porque homens e mulheres derramaram suas lágrimas para que hoje nós pudéssemos nos reunir como igreja, livremente, para que hoje nós pudéssemos carregar uma Bíblia embaixo do braço, para que hoje nós pudéssemos lembrar, não mais escondidos, mas à luz do dia, sem sermos presos, sem sermos perseguidos. Homens e mulheres batalharam ao longo da história e semearam lágrimas na nossa vida para coisas que nós só estamos colhendo hoje e que eles mal sabiam que iriam acontecer. E se nós, como igreja, quisermos que as próximas gerações desfrutem desse mesmo privilégio que a gente está desfrutando hoje, dessa mesma alegria, dessa mesma comunhão, dessas mesmas verdades, dessas mesmas certezas, nós precisamos parar de temer, derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor para a edificação do corpo de Cristo, a serviço do propósito do Senhor, a serviço da obra do Senhor. E, irmãos, é muito importante a gente pensar que, sim, as lágrimas inevitavelmente vão vir. E, às vezes, elas vão vir de forma que a gente não espera. Eu vivi isso esse ano. Eu vivi lágrimas que eu não esperava que viessem, que me tiraram o meu chão. Mas eu posso afirmar que existe muita graça de Deus e existe muita fidelidade de Deus em meio a tempos de tragédia e em meio a lágrimas que a gente não escolhe derramar. Mas assim como existem lágrimas que a gente não escolhe derramar, existem muitas ocasiões, existem muitas situações em que nós podemos escolher onde nós vamos derramar as nossas lágrimas. Em algum momento da nossa vida a gente vai se deparar com essas escolhas. E alguns de nós escolhem colocar as nossas lágrimas a serviço do orgulho, a serviço da raiva, a serviço de mágoas, a serviço de ressentimentos, a serviço de processos não vividos, de feridas não tratadas. Mas esses homens entenderam e eles nos lembram que eles derramaram suas lágrimas em serviço, em sacrifício, em perseverança, em amor e na cura de outras pessoas. E É importante que a gente pense que em ambos esses processos existem caminhos dolorosos a serem trilhados, que vão dar trabalho, mas é libertador saber que a gente não precisa acumular as nossas lágrimas. É libertador saber que as nossas lágrimas não precisam ser em vão e que elas podem ser dedicadas, que elas podem ser semeadas, que elas podem tornar solos endurecidos em solos férteis para a glória do Senhor. Como instrumentos a serviço de um processo, de um propósito maior do que a nossa existência. Nós podemos escolher se queremos chorar afundados no pecado, e nós podemos escolher se queremos chorar lutando contra ele. Nós podemos escolher chorar com ódio pela forma como a sociedade ridiculariza a igreja e ridiculariza o evangelho. Ou nós podemos chorar buscando paciência, buscando perseverança no Senhor para alcançar essas pessoas que falam mal do evangelho. Nós podemos chorar por não conseguirmos as respostas que nós queremos de Deus. Ou nós podemos chorar pelos desafios que demandam ser uma resposta para o mundo. Nós podemos fazer essas escolhas. Nós temos liberdade para isso. E Paulo e seus discípulos sabiam bem disso. Mais do que muitas outras pessoas, mais do que eu, mais do que cada um aqui, eles tinham inúmeros motivos pelos quais chorar. Eles tinham inúmeros motivos pelos quais lamentar, e bons motivos, motivos lógicos, motivos justos. Eles enfrentaram inúmeras perseguições, inúmeros açoites, difamações, colocando em risco muitas vezes o ministério, que a galera inventava um monte de fofoca, inventava um monte de mentira. Eles enfrentaram ingratidão por todos os lados. E eles poderiam simplesmente, tá, beleza, vamos praguejar essa cidade, vamos clamar para o Senhor para que ele envie fogo do céu e consuma todo mundo. Mas eles não fizeram isso. Eles escolheram entregar suas lágrimas aos pés do Senhor por uma grande obra, como sementes para a edificação do corpo de Cristo. E foram essas atitudes de humildade, foram esses corações que choravam, que serviam, que se sacrificavam, que confrontou a dureza do coração dos homens daquela cidade. E tudo isso porque eles criam, como eu também creio, que existe um lugar em que vale a pena semear nossas lágrimas, que é aos pés do Senhor, e que as nossas lágrimas não são em vão. E existem duas pessoas aqui nessa palavra. Pessoas que ainda insistem em talvez semear suas lágrimas em processos que não estão frutificando, em processos de mágoas, em processos de ódio. Por medo de querer viver processos de cura, preferem viver processos de deixar as feridas como estão. E essa palavra é para essas pessoas, para essas pessoas que ainda não entendem, que podem escolher onde elas vão semear as suas lágrimas. E essa palavra também é para pessoas que estão semeando suas lágrimas em lugares certos, mas que estão cansadas. Eu quero lembrar vocês, cada um de vocês hoje, que vale a pena semear as nossas lágrimas. Vale a pena dedicar as nossas lágrimas aos pés do Senhor, porque a obra é dele. Irmãos, é um grande privilégio poder se cansar pela obra de Deus. É um grande privilégio poder abraçar grandes responsabilidades, poder sofrer pelo corpo de Cristo. Isso é um privilégio. O Senhor Jesus morreu para que hoje nós pudéssemos ter esse privilégio. O Senhor Jesus se sacrificou para que hoje nós pudéssemos ter o privilégio de nos sacrificarmos uns pelos outros, de podermos chorar uns com os outros, de podermos não apenas viver para as nossas vontades ou para os nossos desejos, mas vivermos para a obra do Senhor que começou naquela cruz. A gente não precisa ter medo das grandes responsabilidades, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa fugir do trabalho árduo que o Senhor Jesus nos chama. Não é fácil mesmo cuidar de pessoas, não é fácil lidar com a ingratidão, não é fácil lidar com as palavras muitas vezes tão duras, não é fácil lidar com ter que limpar as feridas dos outros, com ter que tratar a história de pessoas, com ter que ser paciente com pessoas, mas Jesus nunca nos iludiu quanto a isso. O que ele diz está lá em João 16, 33, não precisa abrir, mas ele fala: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essas declarações, elas não se tratam das aflições, da quantidade de aflições, do grau de severidade das aflições, mas elas se tratam da certeza de que em meio a todas essas tragédias e todas essas dores, nós podemos nos ancorar na certeza de que o nosso Cristo venceu. E Ele permanece vencedor. Glórias ao Senhor por isso. É nessas certezas que a gente precisa se ancorar, é nessas verdades que a gente precisa se ancorar em tempos de aflição, e não nas dimensões que essas aflições se apresentam para nós, mas nas certezas que o Evangelho nos mostra, na certeza que o Evangelho nos traz. Mas não há muito romantismo nisso, e aqueles homens sabiam, e hoje eu quero te lembrar que vale a pena, vale a pena. Mas não pelo reconhecimento, ou pela glória, ou pelo status, ou pela sensação de bem-estar, de talvez se sentir mais crente ou mais santo do que os outros irmãos. Que o Senhor nos livre dessas motivações doentias, porque elas nos destroem. Elas adoecem o corpo de Cristo. Elas não são para edificação, elas só são para exaltação do nosso próprio nome. Que o Senhor nos livre disso. Mas a recompensa é Cristo, vale a pena por causa de Cristo, porque Cristo é o princípio dessa obra, Cristo é o início, Cristo é o meio, Cristo é o arquiteto, Cristo é o final e é a recompensa de todo o trabalho, e é por isso que a gente se alegra nas dificuldades, porque a recompensa é Cristo, a recompensa é o Senhor, a recompensa é já estar fazendo. Nós já podemos descansar, você já pode descansar. Você não precisa mais gastar suas lágrimas tentando garantir a você mesmo. Você não precisa gastar suas lágrimas tentando garantir os seus próprios direitos. Porque tudo isso já foi garantido em Cristo. O Espírito Santo que habita em você é um selo dessas promessas. É um selo das revelações que estão em Cristo. Você pode descansar o seu coração nessas certezas. Você não precisa mais gastar as suas lágrimas tentando adquirir ou tentando pagar uma identidade, porque em Cristo você é feito filho, e filho amado, e filho perdoado. Essa é a sua identidade para a glória de Deus. Irmãos, que a gente possa chorar por processos que tragam cura, que a gente possa chorar por aqueles que ainda não sabem dessas verdades, que todo mundo já sabe de cor, para que eles as conheçam, para que eles tenham acesso a elas, para que as futuras gerações tenham acesso a essas verdades. A Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação de filhos que entendem quem são. E porque entendem quem são, cumprem o chamado e não têm medo de cumprir as suas responsabilidades como filhos. Que não gastam seu tempo correndo atrás dos seus direitos, porque entendem que os direitos estão em Cristo e não podem ser tomados, porque estão nele. A criação aguarda a manifestação de pessoas que sejam reais, e não digitais, de pessoas que sejam reais, que padeçam com, que chorem com, que se alegrem com, que lutem com, que liberem lágrimas de perdão ao invés de conservarem lágrimas de orgulho, que liberem lágrimas de compaixão, lágrimas de amor. O mundo não precisa de mais filhos cheios de si mesmos, donos da razão, mas de filhos que saibam onde e como semear suas lágrimas para o futuro. E eu sei que essa palavra é um pouco rápida, mas eu só estou falando aquilo que o Senhor gerou no meu coração. E é como nós temos falado com muita insistência na Rede Conectados. A história ainda não acabou. O Evangelho é urgente. E nós somos aqueles responsáveis por não deixar essa peteca cair. A graça escandalosa de Deus é urgente. O mundo carece dessa graça. E se nós não fizermos aquilo que aqueles homens... milhares de anos atrás fizeram, de segurar as pontas, de não deixar a peteca cair, as futuras gerações não vão conhecer o Senhor. Se nós quisermos verdadeiramente que as futuras gerações conheçam o Senhor dos Exércitos, somos nós, cada um de nós, que precisamos nos posicionar. É cada um de nós que precisa assumir essa posição e esse lugar e não ter medo desse chamado à responsabilidade. Isso pode causar medo, isso pode causar temor. Meu Deus, está nas nossas mãos? Sim. Mas é bom que a gente console o nosso coração na certeza de que a obra não é nossa. De que a motivação não é nossa, que vem do Senhor. que é Ele quem edifica esse solo, que é Ele quem constrói essa obra, que é Ele quem que age através das nossas vidas, através dos tempos, através das gerações. O Senhor é soberano sobre a história. Ele não perdeu o controle. Nós temos vivido tempos de dores, tempos de sofrimento, tempos de angústias, mas o Senhor não perdeu o controle. Ele é soberano sobre a história. Ele é soberano sobre a história. Eu lembro que um dia desses eu estava lendo sobre o livro de Ruth, que fica logo depois do livro de Juízes. E o livro de Juízes fala sobre muitas guerras, sobre muito sangue, sobre muita dor, sobre muito sofrimento de homens que se corromperam, de homens que decidiram espontaneamente quebrar a aliança que tinham feito com o Senhor e seguir seus próprios caminhos. E o mundo adoeceu porque os homens escolheram seguir seus próprios caminhos. E do nada entra a história de Ruth. Uma história tão linda, uma história tão profunda, uma história cheia de propósito, uma história cheia de valor dentro da história da igreja. Isso me lembrou que, cara, o Senhor permanece agindo em tempos de dor, o Senhor permanece agindo em tempos de guerra. O Senhor permanece cumprindo seus propósitos e sendo fiel às suas promessas em tempos de dificuldade. Não se esqueçam disso. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua agindo em prol do seu grande propósito e levantando filhos e filhas como instrumentos para o cumprimento da sua obra. Isso continua acontecendo, irmãos, o Senhor não perdeu o controle. E a minha oração hoje, irmãos, é para que a gente de fato entenda isso, para que a gente entenda de fato que nós somos resposta, para que a gente não tema o trabalho árduo, para que a gente não tema as grandes responsabilidades que muitas vezes nem são vistas, que muitas vezes nem são reconhecidas, mas que são igualmente importantes para a edificação do corpo. O Senhor nos chama muitas vezes para ficar em lugares invisíveis, lugares irreconhecidos. Tem um livro que o pastor uma vez me emprestou, que eu gostei muito, que é do Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho. E logo no início do livro ele fala: esse livro é para pessoas que não apenas se contentam em estar no alto, no topo das montanhas, mas que querem também estar nos vales da desolação. Nós somos aqueles, irmãos, que precisamos não apenas querer os holofotes, não apenas querer o reconhecimento, o destaque, a gratidão, mas nós precisamos entender que nós fomos chamados para estar nos vales da desolação desse mundo. Nós fomos chamados para semear nossas lágrimas. Nós fomos chamados a lutar contra esse sofrimento, a confrontar o sofrimento desse mundo com as verdades e com o amor do Evangelho. Não demonizem as lágrimas, não demonizem as suas fraquezas, porque é onde o poder de Cristo se aperfeiçoa e é onde o mundo vê a grandiosidade do poder de Deus. É quando não há o que nós possamos fazer que o mundo verdadeiramente entende quem é o Senhor a quem nós servimos. Não temam as suas fraquezas, não temam as suas lágrimas. Elas são instrumentos de Deus para um grande propósito. Isso é algo que aconteceu na minha vida, que não aconteceu apenas naqueles anos, mas em toda a minha vida, e principalmente nos últimos meses, nas últimas semanas, eu tenho visto homens e mulheres semeando com lágrimas na minha vida, semeando com esforço, semeando com as suas finanças, semeando com a sua paciência, semeando com os seus ouvidos, semeando verdadeiramente com as suas lágrimas. E eu posso dizer que se hoje eu cheguei aonde eu cheguei, e eu não estou acabada, eu não estou pronta, o Senhor vai continuar nesse processo até o fim da minha vida, até que um dia nos encontremos com Ele, até que um dia eu me encontre com Ele. Foi fruto de muitas lágrimas derramadas em meu favor, de muitos ouvidos atentos aos meus choros, de muitos ouvidos atentos às minhas orações. E eu quero poder me posicionar, e eu convido todos vocês a se posicionarem para derramar lágrimas uns pelos outros. Não apenas aqui, mas lá fora. Porque é dessa forma que esses homens confrontaram aquele sistema. Eles não confrontaram o orgulho com mais orgulho. Eles não confrontaram a arrogância com mais arrogância. Mas confrontaram com lágrimas. Mas confrontaram com o pé no chão, com os pés sujos, com as mãos sujas, com o corpo suado. Foi dessa maneira que eles confrontaram. Muitas vezes em silêncio, sem reconhecimento, sem gratidão, mas eles tinham confiança na obra redentora que o Senhor estava realizando através da vida deles. Então, que assim como o apóstolo Paulo, todos nós possamos marcar essa geração, porque essa despedida que a gente leu, para mim serve como um marco, para mim serve como um memorial, que os nossos pastores sempre falam, memoriais construídos com lágrimas para a honra do nome do Senhor. Essa despedida me lembrou e me fez pensar no impacto que esses homens indo de casa em casa, de esquina em esquina, de leito em leito, de ferida em ferida, significou para aquela geração, significou para aquele mundo. Eles impactaram pessoas. Através desses pequenos movimentos, eles sustentaram grandes movimentos, grandes reformas, grandes homens de fé, por conta dessas pequenas atitudes de obediência, por causa dessas pequenas atitudes de amor constantes, diárias, noite e dia, cansativas, mas cheias de temor. Que assim como o apóstolo Paulo, nós possamos declarar, servir ao Senhor com humildade e lágrimas, sem medo do que isso significa dizer, e tendo plena consciência do privilégio que é dizer isso. Porque como está lá escrito em 1 Coríntios 15:58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Sejam firmes. Não em sua própria firmeza, porque nós não temos capacidade de ser firmes em nós mesmos, mas na firmeza do seu Pai. Sejam inabaláveis, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, muitas vezes não sentindo que, mas sabendo que, tendo plena convicção que, no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Outras versões dizem, no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Porque a nossa recompensa nós já recebemos. Esses dias eu li que o melhor de Deus já foi derramado sobre nós. Nós já recebemos o nosso maior tesouro. Nós já recebemos a nossa maior recompensa. E hoje nós podemos decidir viver em consequência dessa recompensa. Nós podemos decidir viver em consequência desse amor, para que outros sejam encontrados por esse amor, para que outros sejam contemplados por essa alegria da salvação, para que outros povos, para que outras nações, para que todos os homens e mulheres saibam quem é o Senhor e qual é essa obra da qual nós temos o privilégio de participar. Eu oro para que essa palavra possa estar confrontando e encorajando o coração de vocês, da mesma forma como confrontou e encorajou o meu coração. Eu agradeço pela oportunidade.